Bom, a gente tem aqui a visita, né, de professores universitários do norte do país, estão visitando aqui a Rádio Brasil Atual e a gente vai apresentá-los e conversar um pouquinho aqui sobre a vinda deles a São Paulo, né? O Rogério Almeida, que é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Bom dia, Rogério.
Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Falamos também com a Tula Esteves, que é da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Tudo bem, Tula?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia. E o Abraão Mascarenhas, que é da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará também. Tudo bem, Abraão?
Olá, tudo bem. Obrigado desde já pela oportunidade, pelo espaço aberto para a gente poder, então, comentar um pouco sobre problemáticas das nossas Amazônias.
Muito bem, pois é, vocês vão discutir na USP, né, o complexo cenário da região amazônica. A gente começa aqui com o Rogério Almeida. O que vocês devem apresentar nesse seminário em relação à Amazônia?
Bem, bom dia. Se tentar só fazer um pouquinho do fio da história, porque o seminário é resultado de um convênio entre o curso de Geografia Humana da USP. Trata-se de um doutorado interinstitucional que envolve três instituições federais do norte do país, em particular do Pará. Então estamos aqui, a do oeste do Pará, a do sudeste e o Instituto Federal. Somos em 21. A coordenação do projeto aqui na USP é do professor Wagner Ribeiro, que é um colaborador aqui da emissora.
Isso.
E a instituição âncora é a Unifespa. É um doutorado, somos em 21, com diversas temáticas. E a ideia é a gente tentar fazer o diálogo, apresentar para a sociedade. Não fica só restrito à universidade, né? Mas para abrir esse debate com relação à nossa região, né? E aí a gente considera muito importante por se tratar de pessoas que moram lá, que convivem diariamente com várias situações. E é importante porque a gente está ocupando esse espaço aqui do centro, né? Centro econômico, centro de produção de conhecimento. E a nossa ideia é essa. Eu vou tentar aqui só fazer uma apresentação um pouco do serviço do seminário.
Começa dia 22, isso. Agora segunda e terça, né? Na USP.
São 21 trabalhos, estão divididos em 5 blocos, que vai de questões diretamente ambientais. O primeiro bloco, deixa eu me achar aqui, conflitos ambientais na Amazônia. O segundo trata de agricultura e conflito, tem também temáticas sobre portos, temáticas sobre território e cultura. Então há uma diversidade de temas que dizem que tem relação direta com as nossas dinâmicas e agendas políticas e econômicas lá das várias Amazônias. Muito interessante o Abraão estar falando sobre isso, né?
Exato. Eu queria que vocês destacassem um ponto, né? Que a gente já está... Hoje, excepcionalmente, o Jornal Brasil Atual não conseguiu abarcar, né, tudo que estava programado. A gente está entrando aqui no ano programa da Fabi. É. E a gente gostaria que vocês apontassem aqui o de mais importante, né? Bem objetivamente, o que vocês estão trazendo de contribuição para discutir a Amazônia, né? Então, gostaria que vocês falassem. Abraão, por favor.
Então, dentro do cenário dessas Amazônias contemporâneas, a mineração é um ponto importante para ser discutido. A produção de soja, né, associada a todos os commodities que envolve a pecuária, a agropecuária. E isso em essencial, levando em consideração o uso múltiplo das águas, né? Então, eu acho que... Acima de tudo, esses são os pontos que a gente traz enquanto discussão, enquanto vetores de conflitos e, obviamente, vetores de desenvolvimento.
Dá um exemplo de como está trágica a situação lá.
Pronto. A gente pensa, já tem bastante estudos sobre desmatamento na Amazônia, né? Nós vivemos um processo muito agudo do desmatamento na Amazônia e isso interfere de forma direta na disponibilidade dos recursos hídricos, né? Eu, por exemplo, que trabalho com essa questão dos recursos hídricos, né, a gente vê ao passo dos últimos 40 anos, né, nas 4 décadas, uma diminuição dos recursos hídricos na nossa região, né, e exatamente no momento onde a política de Estado é trazer uma ideia da ampliação de uma estrutura de portos, né, de uma estrutura de hidrovias, e ferrovias, né? Então imagina aí, nós pensarmos numa crise de disponibilidade de recursos hídricos e no momento exatamente que nós estamos pensando hidrovia para a nossa região.
Imagina.
Né?
E a Tula? O que, que você podia destacar, Tula?
Então, a minha área já vai trabalhar mais com a recuperação de algumas degradações que todas essas atividades antrópicas, né, esses grandes empreendimentos estão causando na Amazônia. Né? Então, tem esse outro lado também. Esses conflitos todos, né, socioambientais e os impactos, como a minha área é geologia. Né? Então, eu vou trabalhar mais com o que já se pode recuperar, né, com a recuperação, que eu falo, a recuperação do recurso, na verdade. Né?
Exemplifica para a gente, para o ouvinte que não tem noção do que você
está
falando.
Por exemplo, um número enorme de barragens de rejeito, né, que a gente tem lá, como o acidente aqui em Mariana.
Sim.
Nós temos várias barragens de rejeito de ferro também nas mesmas condições. Né? Então eu vou trabalhar com a classificação de risco dessas barragens lá e a injustiça ambiental. Né? Quem está, qual o grau de risco e as populações que são sujeitas, né, a isso, né? A esses riscos e a percepção, se elas têm essa percepção do risco que elas estão correndo.
Perfeito. Né? E Rogério, assim, para a gente fechar, né? É um tema bastante importante, né? A Amazônia, porque o que acontece lá, a gente tem reflexos aqui no Sudeste, né?
A crise hídrica daqui tem uma relação direta com o que ocorre com relação à agenda de desenvolvimento que é imposta para a região. Vou tentar só historicizar rapidinho de forma bem objetiva. Historicamente, a gente tem sido visto como um grande almoxerifado de recursos naturais. A gente tem servido para concentrar riquezas aqui em outros países centrais. Acho que o grande desafio da gente como professor, como educador, como produtor de conhecimentos, é tentar problematizar isso, essas questões, e aprofundar para que a gente não fique somente na superfície. A agenda imposta historicamente para a região é uma agenda de uso intensivo dos recursos naturais e que tem uma implicação direta com a sobrevivência das populações originárias, as populações que vivem lá há milênios, que têm um conhecimento acumulado e que as universidades, nos seus mais variados campos, não conseguem dialogar e nem reconhecer esse conhecimento. Então, se já estava ruim com o PT, considerando que o outro candidato venha a vencer, isso vai ficar muito pior ainda. Historicamente, a frente de expansão tem fomentado o desmatamento, a violência, as chacinas e o trabalho escravo. Isso é naturalizado, é banalizado na grande mídia. E a gente não consegue ver isso. Então, quando aparece as representações de movimentos populares como o MST, movimentos de atingido por barragens, movimentos indígenas, o recorte dado é satanizar, como a gente percebeu ontem no debate do governo a São Paulo. Bem, se em São Paulo é tratado desse jeito, imagine lá na ponta, lá na quebrada, ganhando... espero que não, a UDR, que é a União Democrática Ruralista, fomentou na década de 80 inúmeras chacinas no sudeste do Pará, que é onde eles moram, a região de Marabá, que é marcado por grande pecuária e mineração. O maior projeto da Vale em todo o mundo está situado justamente onde eles moram, está reconfigurando todo o território que de alguma forma já estava acomodado às tensões. Lá é o local que mais concentra projeto de assentamento do país. São mais de 500. Então tem um universo muito grande, tem um território já delimitado como voltado para a agricultura familiar, a agricultura camponesa. Então como é que pode fazer para convergir investimentos, conhecimento, para dar uma qualidade de vida melhor para esses agricultores? São 52% de todo o território do sudeste do Pará, que envolve uns 38, 39 municípios. É o local, a região que mais acaba colaborando para a composição até do PIB nacional, por conta do extrativismo do minério. Então, as escalas, o que é investido é estratosférico. São uns 30, 40 bilhões. E mesmo nem em Belém, nem na região, a gente consegue ter esse diálogo. O que representa isso? a gente continua crescendo lá como rabo de cavalo para baixo. A gente contribui muito com a riqueza, a gente vai tentar fazer o contraponto com os indicadores sociais, são sempre os piores possíveis. Em qualquer saúde, educação, não existe saneamento. Ficam aquelas ilhas de concentração intenso em capital e um universo todo ao redor de miséria, de pobreza e de violência. Há um ano e pouco, a polícia matou 12 sem terra em Pau d'Arco. Então, desde os primeiros portugueses, esse processo todinho vem se repetindo. Então, a nossa ideia é tentar problematizar e ver como é que a gente tenta equacionar isso. E a gente também, né, a gente tem conversado muito nos intervalos, no almoço, em botequins. Já que a gente está aqui, somos em número de 20, quem quiser procurar a gente para trocar um papo, levar para sua escola, a gente está cavando espaço para fazer um diálogo também lá no espaço Tapera.
Ah, que legal. Mas,
nossa ideia é conversar com a sociedade. A gente tem nossa obrigação como educador, como pesquisador, mas também a gente é bancado pela sociedade. A gente trabalha numa universidade que é pública. Então, a nossa ideia é também fazer esse papo. Então, podem procurar a gente lá no com o Dr. Wagner Ribeiro, que a gente faz essa
ponte.
Esse diálogo,
mas
esse
fala,
essa troca.
Fala um contato,
um
enfim,
contato,
pelo, porque
olha,
aí o ouvinte que
então
está...
Então, podem procurar a gente a partir do meu e-mail.
Isso, vamos lá.
Araguaia. _ Tocantins, @hotmail. Eu coloquei esse e-mail porque eu morei muitos anos na região onde eles estão morando. Hoje eu moro no Paraíso, que é Santarém, que é banhado pelo Tapajós e o Amazonas. Sim. E que está sofrendo muito impacto por conta da frente de expansão da soja do Mato Grosso. Então querem empurrar lá uma dezena de hidrelétricas, um catatal de portos. E isso tem implicações tanto no campo quanto na cidade. Aluguel, preço de terra, especulação, assim como os empreendedores imobiliários detonam com São Paulo, a gente também tem os nossos...
Detonando.
Lá na nossa quebrada também tem um monte de gente lá desse setor
tá destruindo,
que
está
ferrando tudo, né?
Entendi. Então, ó, só repetindo, Araguaia, _Tocantins, @hotmail.
Isso.
Aí consegue falar com o Rogério.
Isso.
Muito
aí
bem.
Eu faço, você é o assessor para assuntos de diálogos com a sociedade aqui paulista e vizinhança.
Ah, que legal. Esse espaço que você falou é bem interessante, que é bem perto ali da biblioteca nossa municipal, né?
É bem pertinho da Praça da República.
Isso,
o acesso
perto.
É muito fácil. Depois do papo já pode descer, que tem
horas
um samba.
Que vocês
lembra?
Vão?
A gente está tentando fechar uma data com o Antônio, que é o coordenador de lá. A gente está fazendo o diálogo.
Pode virar.
O importante é enfatizar o convite para o seminário mesmo, para as pessoas irem lá escutar as nossas pesquisas e ver realmente o que está acontecendo na Amazônia, né?
Maravilha.
Porque as pessoas aqui, como eu sou daqui de São Paulo, né? Sim. E quando a gente volta com as notícias, né, falando o que está acontecendo lá, as pessoas não têm essa percepção. Né, do que é a Amazônia hoje, né,
real,
do que está acontecendo lá com relação a tensões e conflitos. Então seria muito interessante as pessoas visitarem
auditório.
Né, no auditório da geografia lá na
no
faculdade.
Teatro,
isso,
né, na Avenida né? Professor Lineu Prestes, 338, isso. Na cidade universitária, a partir isso. do dia 22, que é segunda-feira. Né?
Isso, então, as inscrições são gratuitas.
A partir das 9 da manhã.
Isso, as inscrições são gratuitas, então seria muito importante a participação. Né, das pessoas que querem conhecer o que realmente está acontecendo lá.
Maravilha. Repetindo, segunda e terça, lá na USP, no prédio de Geografia e História. É, vai, aproveita e conhece também o Wagner Ribeiro, o nosso colunista. Gente, muito obrigada aqui pela presença
obrigada
de vocês. Um grande abraço e um ótimo seminário, tá?
Obrigado.
Obrigada, Fabi, por ceder o espaço.
Imagina.
Obrigada.
Imagina, obrigada a vocês pela participação, Marilu. E os ouvintes já mandaram músicas aqui, linkando com o tema da entrevista. Legal, né? E quem mandou foi o Laércio da Saúde, falou assim: Fabi, como esse assunto da Amazônia é muito importante, sugiro a música Matança, do Xangai.
Olha que maravilha.
Vamos ouvir, então.
Boa.
Gente, muito obrigada.
Valeu.